4:16, amanhã haverá a entrega do Prêmio Empresário do Ano de Maringá. E o prêmio será entregue ao administrador de empresas e sócio, proprietário, né, um dos sócios da Unidas, que é a maior locadora de frotas da América Latina, Dirley Risse, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciano, tudo bem?
Tudo certo. Bom, o senhor está sendo reconhecido pela trajetória como empresário aqui em Maringá. Pode nos contar um pouquinho dessa história? Como foi o início de tudo?
Posso sim. Primeiro, vou te pedir para não me chamar de senhor,
tá, porque bom.
Eu estou chegando aos 50 anos agora, e me sinto um jovem ainda empreendedor. É, como eu me sentia em 1993, quando eu abri a locadora. O meu desejo, eu sou filho de pequenos agricultores, eu não queria ir trabalhar na fazenda, eu não queria ir para a fazenda dos meus pais, e usei o meu conhecimento em finanças, em automóveis, para começar uma pequena locadora aqui em Maringá e na Duque de Caxias, com aproximadamente uns 10 carros, fruto de todo o capital que eu tinha juntado na vida. E começamos a alugar carro sem muito saber o que fazer. Tem uma história curiosa, eu tentei ser franqueado da Unidas naquela época, eu não consegui. E comecei uma pequena locadora. No Brasil existiam grandes locadoras com bons serviços e preços altos, pequenas e médias com qualidade ruim de serviço e preço justo, e entrou uma leva, foram algumas locadoras que entraram nesse período com preço justo e serviço de qualidade. Essas 5 ou 6 locadoras hoje são Unidas atual, fruto de algumas fusões de empresas de serviço de qualidade, preço justo, e hoje a nossa empresa é a líder de terceirização de frotas da América Latina e a segunda maior locadora do Brasil e da América Latina também.
Que bacana, que história legal. Bom, a resiliência dos empresários, ela foi muito testada durante a pandemia, né? Como a sua empresa lidou com as dificuldades durante essa emergência sanitária e de que forma a pandemia afetou o setor do transporte, né, da locação de automóveis?
A pandemia foi uma experiência única para o setor de automóveis, né? Para o setor de aluguel de automóveis e da cadeia de automóveis como um todo. No primeiro momento, nós cancelamos todas as nossas compras, pedimos para as montadoras pararem de faturar carro. Nos primeiros dias, lá em março de 2000, nós tínhamos uma média de devolução em torno de 100 carros por hora. As pessoas parando, voltando para casa, e automaticamente uma das nossas lojas devolveu os carros. Nós alugamos para o Brasil mais de 100 pátios para guardar carro. Não tinha onde mais colocar carro, né? Então, a primeira atitude, pede para os fabricantes, para, segura o carro onde está, se não saiu da fábrica, guarda no pátio, para de produzir, para de entregar e vamos armazenar esses carros. Então, foi um período muito difícil, muito duro. Você imagina, nós baixamos muito o preço do aluguel, porque era muito melhor o cliente ficar com o carro lá na ponta me pagando pouquinho do que ele me devolver o carro e eu ter que pagar a garagem para ele. Logo em seguida, depois desse vale que teve de utilização, né, nossa ocupação caiu lá 40%, 50%, começou alguns setores voltar a pegar carro. Então nós fizemos várias campanhas com preços baixíssimos para profissionais de segurança pública, profissionais de saúde, para que eles pudessem trabalhar e ter um carro, profissionais que iam de transporte coletivo, profissionais que iam trabalhar de carro compartilhado, para ele ter um carro. E muitas pessoas passaram, que precisavam ir trabalhar, passaram a alugar alguns carros para não enfrentar o transporte público com medo de contaminação, para não enfrentar o motorista de aplicativo. Então, o início da retomada foram com esses clientes. Mas nós sofremos aí por pelo menos uns 6 meses até rearranjar toda a cadeia de suprimentos do automóvel. Foi um período muito difícil, que ficaram muitos aprendizados, algumas cicatrizes importantes, né? E logo em seguida, quando o mercado voltou, não tinha mais carro, né? Porque a cadeia de suprimentos do fabricante não tinha mais semicondutores, não faltava plástico, faltava borracha, e aí a cadeia do fabricante colapsou. Então nós passamos no primeiro trimestre não ter onde guardar carro, no último trimestre do ano já tendo o cliente retomando e não tendo carro para alocar, porque colapsou completamente a cadeia de suprimentos. Esse movimento durou até mais ou menos a metade do ano passado, que começou-se a regularizar os suprimentos de veículos para os grandes compradores, as grandes locadoras.
E é um setor, então, que tem uma alta rotatividade de carros? Os carros precisam ser comprados todo ano? A frota é renovada?
Sim. Nas três maiores locadoras do Brasil, normalmente você tem dois serviços. O serviço de rent-a-car, que é esse visível para o consumidor, que é o carro no aeroporto, as lojas no centro, que você loca o carro por um dia, dois dias, sete dias. E o serviço de terceirização de frota, que é carros para empresas, contrato de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Na terceirização de frotas, é o tempo do contrato, né, que pode ser prorrogado em alguns casos. No rent-a-car, existe um tempo ótimo de vender esse carro, que é quando o carro começa a dar manutenção, que é quando o carro começa a ter uma curva acentuada de depreciação. Nesse é o momento certo de renovar o carro. Essa premissa, infelizmente, ela foi impossível de a gente cumprir, porque nós tivemos que envelhecer a frota, né, prestar um serviço de menos qualidade. O cliente nosso estava acostumado a pegar um carro com 10, com 15, com 20 mil quilômetros, e chegou a pegar carro com 50, com 60 mil quilômetros, carros um pouco mais cansados, mais rodados, mas sem nenhuma hipótese afetar a segurança. Apenas a qualidade. É muito mais gostoso você pegar um carro no locador, um carro novinho, do que um carro mais velho, né? Então a percepção de qualidade do serviço diminuiu um pouco, mesmo a qualidade da manutenção dada no carro não tendo diminuído.
Uhum. Bom, a empresa, né, a sua empresa, ela é fruto de fusões, né, como você disse. Agora, como é que o Brasil trata esses processos de fusão, de cisão, aquisição?
O órgão regulador de fusões, o antitrust brasileiro, que é o CAD, né, ele é um órgão que trabalha muito sério, né? Nós, as primeiras fusões regionais que nós fizemos, com locadoras aqui em Maringá, com locadora de Curitiba, como a gente não atingíamos o mínimo exigido para o CAD para fazer o processo de validação da concorrência, validação concorrencial da operação, eram razoavelmente simples. Nos processos RICE com Locamérica e depois Locamérica com Nidas, RICE é a locadora que eu fundei aqui, que se juntou em 2016 com a Locamérica, e em 2017 nós adquirimos a Unidas. Esses processos foram por um rito chamado rito sumário do CAD. Então são processos que em 4 meses, 5 meses, eles acabam sendo aprovados. É um nível de detalhamento das informações um pouco menor. Hoje nós estamos, público essa informação, Localiza mais Unidas, assinaram um acordo de junção das suas operações em setembro de 2020. Né? Com essa junção, nós estaremos criando uma das maiores companhias de aluguel de carro do mundo. Esse processo caiu no rito sumário, porque é um volume muito maior, envolve um percentual de mercado muito, muito maior. Então, esse processo levou aproximadamente 1 ano e 3 meses para o CAD aprovar. Ele aprovou, e aprovou com algumas condições concorrenciais, ou seja, nós precisamos nos desfazer de algum ativo para que o CAD aprove essa operação. Então, um processo lento, mas extremamente importante. O lento, melhor dizendo, demorado, ele não é lento, é um processo com várias etapas, né? Foram 1 ano e 3 meses até a última aprovação, e agora nós temos mais 1 ano para cumprir as exigências concorrenciais, que a gente chama de remédio. É vender uma parte para essa fusão e a criação dessa grande futura multinacional brasileira, futura provável multinacional brasileira.
Mas nesse período de 1 ano, Localiza e Unidas trabalham separadamente? ou unidas?
Completamente separados, nós não podemos nos falar entre as empresas. O CAD não permite isso, tem uma penalidade chamada Grand Jumping, lá, que é o termo que o mercado usa. Nós não podemos nos falar. Em algum momento, o máximo que nós podemos é municiar alguma consultoria de informações para começar a desenhar um novo negócio. Mas nós não temos contato nenhum com os nossos pares na Localiza, em nenhuma hipótese, até a aprovação final do CAD. A partir da aprovação final, nós podemos nos reunir e trabalhar. Hoje as companhias são completamente independentes. A Unidas trabalha com toda a sua estrutura, frota, clientes atuais, e Localiza da mesma forma. Quando aprovado definitivamente, as operações serão juntadas e aí será uma empresa, uma nova empresa que estará surgindo.
Neste momento, concorrentes. No futuro, então, multinacional.
Se conseguirmos ter êxito na venda e na solução do remédio, né, do remédio concorrencial, seremos uma empresa única no futuro.
Que interessante, uma multinacional de Maringá, então, né? Que saiu aqui de Maringá.
O coração de Maringá.
O coração
saiu
de Maringá.
Uma parte dela nasceu em Maringá, com certeza absoluta.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo prêmio, sucesso.
Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço a Sim, Sivamar, Fiep, Apras, por esse reconhecimento que me deixou muito lisonjeado e feliz.
Muito obrigada. Nós conversamos com Dirley Risse, administrador de empresas, um dos sócios da Unidas, que é a maior locadora de frotas da América Latina, e ele recebe amanhã o Prêmio Empresário do Ano. Amanhã será a entrega do prêmio para cerca de 500 pessoas, que devem então acompanhar a entrega do Prêmio Empresário do Ano, às 8 horas da noite, no Moinho Vermelho. Agora, 4h29.